Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que confirmou que não vai participar nesse ano da conferência de jogos E3. A E3 é a maior convenção de games aí que rola pelo mundo, e a exemplo do que rolou no ano passado, a Sony confirmou que não, nesse ano não vai participar de novo. Isso por sinal foi um balde de água fria, né? Quem esperava que ela mostrasse a geração nova aí do PlayStation 5 ao longo da feira, mas ao contrário disso, né? Comentando a decisão, a Sony comentou que o evento não é o lugar mais indicado para conseguir fazer anúncios desse tipo. É bastante provável que ela não queira dividir o holofote com outros anúncios, né? Que vão pintar aí também ao longo da conferência, e isso por sinal deve deixar bastante espaço aí para a Microsoft se ela resolver anunciar a geração nova do Xbox, que é o Xbox Series X, justamente aí durante a conferência E3. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, a Sensor Tower divulgou que, somando o ano passado inteiro, esse segmento aí de jogos para telefone faturou quase $62 bilhões. Ela disse que isso representou um aumento de quase 13% na comparação ano sobre ano, e ela falou ainda que isso representou quase 75% do faturamento total com downloads aí para coisas para telefone no ano passado. A Sensor Tower comentou também que, especificamente no mundo de Android, os jogos representaram 84% aí do faturamento no ano passado, e enquanto isso, na App Store, no mundo do iOS, esse número foi um pouco menor, 68% aí do total. A empresa reportou também que, especificamente no último trimestre do ano passado na App Store, o aplicativo TikTok foi o mais baixado do mundo, e em seguida vieram os apps do YouTube, do Instagram, do WhatsApp e do Facebook. Já especificamente nos Estados Unidos, o app mais baixado do fim do ano passado foi o do Disney Plus, mas ainda assim o TikTok apareceu na segunda posição, à frente, por exemplo, dos apps do Gmail, da Netflix e do Facebook Messenger. E por último, sobre relatórios, o Instituto Gartner divulgou o levantamento trimestral deles a respeito da performance do mercado de PCs ao redor do mundo aí, quarto trimestre do ano passado. Eles concluíram que foram vendidos 70,6 milhões de PCs pelo mundo, e isso por sinal, né, segundo eles, foi um aumento só de 2,3% na comparação com o último trimestre do ano anterior. Aí o destaque positivo ficou com a Dell, a empresa, não a cantora, né, que eles falaram que viu um crescimento de 12% nas vendas. E por outro lado, o destaque negativo do top 5 ficou com a Apple, com uma queda de 3% aí na comparação ano sobre ano. Já em relação ao market share, eles falaram que a Lenovo segue em primeira, né, com 24,8% do total, seguida pela HP com 22,8%, Dell com 17,2%, Apple com 7,5%, Asus com 5,8% e a Acer com 5,7%. Já todo o resto do mercado junto vendeu 11,8% a menos nesse trimestre, ficou com market share de 16,4%. E para dar mais piada, né, no relatório completo aí, se você quiser, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a empresa Roku, se escreve R-O-K-U, pode estar finalmente, né, se preparando para lançar o produto dela por aqui, para concorrer, por exemplo, com o Chromecast e o Amazon Fire TV Stick, lá para a galera grudar na televisão. A Roku tem uma presença que é bem forte nos Estados Unidos, né, de certa forma inaugurou esse mercado aí da caixinha que você conecta na TV para conseguir acessar a internet e deixar a TV um pouquinho mais inteligente. E aí o que rolou agora foi que ela convidou a imprensa para um evento no dia 26 de janeiro para provavelmente, né, anunciar a chegada aqui no Brasil. Hoje ela vende 4 modelos da caixinha dela nos Estados Unidos, que começam por $30 e vão até $100 por mais caro, né, que tem 4K HDR. E agora resta esperar até o dia 26, né, pra gente saber quando é que as caixinhas vão chegar por aqui e também quanto que elas vão custar. E ainda sobre o Brasil, a Kaspersky divulgou um relatório que mostrou que hoje 37% dos PCs por aqui estão rodando Windows 7 ainda. Esse número, por sinal, tá acima da média da América Latina, né, que ficou em 30%, mas por outro lado, ficou abaixo da média mundial, que é 41% aí das máquinas rodando Windows 7. Ainda assim, esse número chama bastante atenção, né? Especialmente por conta do fato de que ontem foi o último dia de suporte gratuito que a Microsoft vai dar para o Windows 7. Então, se você ainda está rodando essa versão do sistema, vale bastante a pena você atualizar para o Windows 10 e pode fazer isso de graça, seguindo os passos, escutando o link aqui na descrição. Agora, já que eu citei o Windows 10, deixa eu comentar, né, que se você está rodando também essa versão do sistema, vale você checar se ela está atualizada. Isso porque ontem a Microsoft soltou mais espécie de correção emergencial, né, para um bug de segurança que foi descoberto pela Agência de Segurança dos Estados Unidos. E resumindo bastante aqui, o que rolado é que esse bug permitia exploração de certificados e de criptografia lá, para conseguir acessar o que não devia, né, se o hacker soubesse o que ele estava fazendo. Aí, além do Windows 10, esse update também corrigiu esse bug no Windows Server 2016 e no Windows Server 2019. E comentando a coisa toda, a Microsoft falou, né, que pelo menos até onde ela sabe, o bug não foi explorado aí pelos hackers pelo mundo. Bom, e agora o assunto é o Google, que confirmou a compra de uma startup irlandesa chamada Point por um valor que não foi divulgado e nem vazado ainda, né? Daqui a pouco vaza aí quanto que eles pagaram. Essa startup Point tem uma plataforma que deixa a galera checar se uma lojinha da região, né, tem lá um produto específico em estoque. E comentando essa aquisição, o Google disse, né, que trabalhava já do jeito bastante próximo com a Point, então a compra foi uma evolução aí da relação entre as duas empresas. Agora, ainda sobre o Google, eles comentaram ontem no começo do dia que finalmente vão colocar em prática medidas, né, para deixar a navegação mais segura para a galera lá que usa o Google Chrome. A medida que mais chamou a atenção foi do fim do suporte a cookies de terceiros. E simplificando bastante aqui, isso quer dizer que vai ficar bem difícil, né, de serviços conseguirem rastrear você de site para vendê-la, publicidade direcionada. Eles explicaram também que esse fim de suporte a cookies de terceiros vai ser uma coisa que vai entrar em vigor do jeito meio faseado, né, ao longo dos próximos 2 anos. E para saber mais tanto sobre isso, quanto também das outras medidas que foram anunciadas, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, a plataforma falou que ela finalmente vai começar a deixar o pessoal usar o Instagram Direct pela web, não só pelo aplicativo para telefone. Isso quer dizer que, enfim, a galera vai conseguir trocar mensagens pelo computador, né, usando o navegador web lá no Instagram.com, ao invés de só conseguir usar o Instagram Direct pelo celular. Mas, por outro lado, o Instagram comentou que é só o número reduzido de usuários, né, que está recebendo esse teste e não tem previsão, né, para o lançamento oficial da coisa toda. Bom, e agora o assunto é a Apple, que se envolveu em mais uma polêmica a respeito de proteção de dados com o governo americano. Quem escuta o Loop Matinal desde o começo, provavelmente, né, vai lembrar do caso de San Bernardino, em que rolou um tiroteio, o FBI pediu para a Apple desbloquear os iPhones dados acusados, mas a Apple se recusou a conseguir desbloquear esses iPhones. Aí, naquela oportunidade, o que rolou foi que o FBI desistiu de tentar obrigar a Apple a fazer isso, né, pagou lá um serviço terceiro para conseguir desbloquear os telefones, e agora, de novo, está acontecendo um caso parecido. Dia desses, um cadete da Arábia Saudita abriu fogo lá contra uma estação naval da Pensacola e ele acabou morrendo aí durante esse ataque. Aí, depois da coisa toda, a polícia conseguiu apreender 2 iPhones dele, né? Tá pedindo pra Apple desbloquear, mas a Apple de novo tá falando que não. Então, como aconteceu no caso de San Bernardino, a Apple comentou que pode sim passar dado do iCloud, né, se a justiça mandar, mas não vai desbloquear o iPhone, e até o procurador-geral lá dos Estados Unidos se manifestou a respeito dessa polêmica. Ele pediu pra Apple dar um jeito de conseguir desbloquear esses iPhones com backdoor, por exemplo, né, que seja secreto lá, que só a Apple consiga acessar, o que, por sinal, né, tanto a Apple quanto todo o resto do mercado já mostraram que não é uma coisa que funciona. E ainda sobre a Apple, pintou lá no 9to5Mac uma matéria que mostrou, né, que parece que a empresa está fazendo uma espécie de modo profissional para ser ativado lá no macOS Catalina. Parece que a ideia é que a pessoa ative esse Pro Mode, né, quando estiver disposta a perder bateria para conseguir melhorar o processamento, né, também a performance como um todo da máquina. E parece também, né, que o comportamento desse modo vai ser uma coisa parecida para ativar ou desativar em relação àquele modo não perturbe lá, para conseguir esconder notificações. Já uma outra coisa também, né, que esses códigos parecem indicar, é que esse Pro Mode vai funcionar por enquanto só no MacBook Pro de 16 polegadas que ela lançou recentemente, né, talvez também no Mac Pro, e aí, claro, né, provavelmente também, conforme a Apple for lançando computadores novos, aí sim vai dar para ativar nessas máquinas mais recentes. Aliás, falando no MacBook Pro e também encerrando aqui o episódio de hoje, a Apple registrou junto a um órgão regulatório da Eurásia, um modelo novo de Mac. Esse Mac foi identificado só como o A2289 e o pessoal tá achando, né, que essa versão menor daquele MacBook Pro de 16 polegadas que pintou aí no mercado no fim do ano passado. A especulação também, né, é que esse Mac vai ser lançado com 14 polegadas e não com 13, e a exemplo do modelo de 16 polegadas, ele deve contar também com umas bordas fininhas nas laterais, uma tecla ESC física lá do lado do Touch Bar e um teclado que não quebra depois de uma semana. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!